O parágrafo de número 3 fala de uma existência viva, ou melhor ainda, da existência viva, das lebendige Dasein, formada pelo desejo, Begierde, e o seu objeto. Para a consciência de si singular, torna-se fundamental negar essa forma do ser outro, do objeto do seu desejo. Ou seja, trata-se justamente de fazer com que esse ser outro do objeto perca sua independência. E se torna então, né, um objeto para a consciência de si singular, ou mais propriamente para o seu desejo, que ela possa fruir e gozar do objeto de seu desejo. O desejo e o objeto do desejo estão nessa relação de indiferença de independência um em relação ao outro, mas essa relação é justamente quebrada pelo princípio do prazer que rege a consciência de si. E esse princípio do prazer, que faz com que o objeto do desejo, seja para a consciência de si singular, esse princípio, portanto, é o que Hegel denomina também a categoria. Lembrando, né, uma expressão de Kant, já discutida anteriormente em outros capítulos e subcapítulos dessa obra de Hegel, A Fenomenologia do Espírito. E a categoria em Kant, como sabemos, representa aquela ação do entendimento para pensar um múltiplo dado na intuição, representa, portanto, aquela ação do sujeito transcendental em ordenar esse múltiplo de acordo com os elementos a priori do entendimento, as categorias. É assim que eu entendo o emprego por parte de Hegel da expressão categoria neste contexto. Na tradução hegeliana do termo categoria, aqui nesse parágrafo de número 3, Hegel diz: um ser que é essencialmente um ser representado. Quer dizer, é um ser, que só tem sentido na medida em que ele é apresentado, novamente para o sujeito, ou seja, na medida em que ele é para a consciência de si, uma consciência de si que é o ser para si, ou dizendo de outra forma, na medida em que esse ser, ou o que ele disse anteriormente, o objeto, produz, prazer para a consciência de si. Ora, no momento então em que essa consciência singular, essa individualidade, orientada pelo prazer, vai realizar esse objetivo, que, como vimos, é o objetivo de ser consciente de si em uma outra consciência de si, né, ou em uma realidade objetiva. Isto, justamente essa realização do seu objetivo, que de fato ela consegue, desregra, mas consegue a realização desse objetivo, que é ao mesmo tempo, né, uma negação da sua postura, né, ou seja, da sua postura de se ver, né, sempre como um elemento singular. Porque, na verdade, né, ao tentar-se se colocar na realidade objetiva, ela estabelece, né, uma relação com o outro, entra na expressão de Hegel, numa unidade de si mesma e da outra consciência de si. Einheit seiner selbst, des anderen selbst, Bewusstseins. Quer dizer, aquele seu objetivo de ter um prazer exclusivamente singular, de viver ao limite a sua singularidade, ela não consegue, porque justamente ao tentar realizar seu objetivo, ela vai se relacionar com uma outra consciência de si. E aí ela sai, né, daquele terreno meramente singular e entra numa relação com o outro, o que o Hegel interpreta como uma relação entre ela, consciência de si singular, e o elemento universal. Ou ainda, acredito eu, podemos explorar isso de uma outra maneira. Na medida em que essa consciência de si busca exclusivamente o seu prazer exclusivo, singular, único, ela se depara com aquela experiência em que esse prazer único, singular, específico, não pode ser alcançado sem a relação com uma outra consciência de si. E aí então, a relação do singular e do universal entra em cena.